Módulo 28 – As disposições finais e transitórias. Artigos 278 a 295 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 26 minutos. Antes de começar. Oi. Chegamos ao último módulo, e eu queria te dizer uma coisa antes de a gente abrir a lei, este não é o módulo do resto. Sei que a fama do fim de qualquer lei é ruim. O aluno chega aqui cansado, olha a expressão disposições finais e transitórias e pensa, isso aqui é a sobra. O que não coube nos outros títulos. E aí passa o olho, marca lido, e segue. Não faça isso, por dois motivos bem concretos. O primeiro é que este módulo tem uma regra que valeu para tudo que você estudou nos 27 módulos anteriores. Toda vez que você lê o prazo de 30 dias, prazo de 5 dias, no prazo legal, existia uma regra escondida atrás dizendo como se contam esses dias. Ela mora aqui. Ela nunca apareceu antes porque a lei preferiu guardá-la para o final e mandá-la valer para trás. O segundo motivo é que aqui está a certidão de nascimento da própria lei. Data em que ela começou a valer e a lei antiga que ela empurrou para fora do Distrito Federal. Isso é a pergunta mais barata que uma banca pode fazer, e é também a que mais gente erra, porque ninguém estuda o finalzinho. Então o combinado deste módulo é diferente dos outros. Tem parte que a gente vai mastigar devagar, porque cai. E tem parte que a gente vai passar rápido de propósito, porque a história regra de transição que já cumpriu o papel dela lá em 2012 e hoje só está no texto por respeito ao passado. Eu vou te avisar quando for uma e quando for outra. Vamos. Parte 1 – A régua do tempo. A regra que valeu para a lei inteira. Artigo 280. Guarda esse número, porque ele é o mais útil deste módulo. Ele responde uma pergunta simples, quando a lei diz 30 dias, 30 dias. Contados como? Começando quando? Terminando quando? A resposta tem duas metades, e a primeira é esta, asterisco asterisco exclui-se o dia do começo. Inclui-se o dia do fim asterisco asterisco. Traduzindo para a vida real. Se o ato aconteceu numa segunda-feira e você tem 5 dias, a segunda não entra na conta. A contagem começa na terça. E o quinto dia, esse sim, entra inteiro, você tem até o fim do expediente dele. Moral da história, o dia em que o prazo nasce não conta. O dia em que ele morre, conta. Analogia, é a diária de hotel. Você chega às 3 da tarde de quinta e o dia da chegada não é cobrado inteiro. Mas o dia da saída entra na conta até a hora em que o quarto tem que ser desocupado. Quando o último dia cai com a porta fechada. Agora a segunda metade, e essa é pura sobrevivência prática. Imagina que a contagem fecha certinho num sábado. Ou num feriado. Ou num ponto facultativo, daqueles em que a repartição amanhece de luz apagada. Ou até num dia útil normal em que o expediente foi encerrado mais cedo por alguma razão. Nesses casos o prazo não morre ali. Ele escorrega para o primeiro dia útil. Seguinte. Faz todo sentido, se você pensar por um segundo, seria absurdo a lei te dar 10 dias para protocolar uma defesa e deixar o 10º dia cair num domingo, com o prédio trancado. Você perderia o prazo por culpa do calendário, não por culpa sua. Moral da história, prazo não vence com a porta fechada. Se o último dia não tem expediente, ele escorrega para o próximo dia útil. Analogia, boleto com vencimento no domingo. O banco não engole seu pagamento naquele dia, e ninguém cobra multa de você na segunda por causa disso. Interromper e suspender a dupla que a banca mais mistura. Presta atenção agora, que aqui está o ponto mais cobrável deste módulo inteiro. Existem duas coisas que podem acontecer com um prazo em andamento, e elas têm efeitos completamente diferentes. A lei usa duas palavras parecidas para descrever coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Interrupção é apagamento. O que já tinha sido contado vira pó. A contagem recomeça do zero, a partir do fato que interrompeu. Se você já tinha andado 7 dias de um prazo de 30, esses 7 dias somem, você volta para o dia 1. Suspensão é pausa. O relógio para, mas não zera. Quando a causa da suspensão acaba, a contagem retoma exatamente de onde tinha parado. Se você tinha andado 7 dias, você volta a contar do 8º. Desenha assim na cabeça. Leia esse desenho em voz alta comigo. Em cima, a interrupção, 7 dias. Contados e, no momento do fato interruptivo, todos eles são jogados fora. A segunda linha começa de novo no número 1. Embaixo, a suspensão, os mesmos 7 dias contados, mas eles ficam guardados. Quando a pausa termina, o número seguinte é o 8. Um zera. O outro guarda. Moral da história, interromper é voltar para o começo da fila. Suspender é só sair da fila um instante, com alguém segurando o seu lugar. Analogia, jogo de futebol. Partida interrompida recomeça do 0-0. Com o cronômetro limpo. Partida suspensa volta com o placar como estava e o cronômetro no minuto exato em que parou. Atenção na prova, este é o ponto que a banca mais explora deste módulo. Ela descreve o efeito de um e coloca o nome do outro. Escreve que a interrupção suspende a contagem, que depois retoma de onde parou. Ou que a suspensão faz a contagem recomeçar integralmente. Está trocado nos dois casos. Fixa uma frase só, interrompeu, zerou. Suspendeu, guardou. Prazos em mês e em ano seguem outra lógica. Aqui a lei muda de método, e vale conhecer porque é rápido. Prazo contado em mês ou em ano não se conta somando dias. Conta-se de data a data. Um prazo de um mês que começa no dia 12 e termina no dia 12 do mês seguinte, sem ninguém precisar contar 30 ou 31. E se o mês de chegada não tiver aquele dia? Prazo de um mês contado a partir do dia 31, caindo num fevereiro que não tem dia 31. Aí o prazo termina no último dia daquele mês. Analogia, a mensalidade que vence todo dia 31. Em fevereiro. Ninguém inventa um dia 31 para acomodar a cobrança. Ela cai no dia 28 e está resolvido. Moral da história, prazo em mês vai de data a data. Se o dia não existe no mês de chegada, para no último que existe. Exemplo, o servidor Anselmo recebeu a comunicação de uma penalidade numa quinta-feira e tem 10 dias para recorrer. A quinta não conta a contagem. Começa na sexta. Somando os 10, o último dia cairia num sábado, com a repartição fechada. O recurso dele não está perdido, o prazo escorrega para a segunda-feira seguinte, e é ali que ele vence, desde que a segunda seja dia útil de expediente normal. Parte 2 – 3 garantias que atravessam a lei inteira. Porque elas estão no fim e não no começo. Artigos 281, 282 e 283. Três artigos curtos, três garantias que sustentam a carreira do servidor por baixo, sem aparecer. Elas estão no fechamento da lei por um motivo, não pertencem a nenhum capítulo específico. Não são regra de férias, nem de licença, nem de aposentadoria. São regra de tudo ao mesmo tempo. A lei deixou as três aqui no final como quem resume o que valeu do primeiro artigo ao último. Primeira garantia: ninguém é prejudicado por ser quem é. O artigo 281 proíbe discriminação, e ele faz isso listando um rol longo de motivos que jamais podem gerar prejuízo ao servidor: origem, condição física ou mental, idade, escolaridade, estado civil, raça, orientação sexual, convicção religiosa, convicção política, o fato de já ter cumprido pena. E aí vem o detalhe que muda tudo. Depois de listar tudo isso, a lei acrescenta: ou qualquer particularidade ou condição. A lista termina em aberto. De propósito. Isso significa que ninguém pode chegar com um motivo criativo, que não está escrito na lista, e alegar que por isso a discriminação seria permitida. O que a lei quer barrar é a discriminação em si, não um catálogo dela. E o que fica proibido, exatamente? Quatro condutas: privar o servidor de direito, prejudicá-lo na vida funcional, discriminá-lo, ou liberá-lo de cumprir um dever por causa daquela característica. Repare que a última é curiosa: nem mesmo para beneficiar alguém, dispensando dever, a característica pode ser usada. Moral da história, a lista de motivos proibidos termina em aberto porque a lei está barrando a discriminação, não fazendo um inventário dela. Analogia, a placa na entrada do prédio que diz proibido animais e afins. O e afins está ali justamente para ninguém aparecer com uma cabra alegando que cabra não estava escrita. Segunda garantia: sindicato é convite, não convocação. O artigo 282 trata da liberdade sindical, e ele dá três coisas ao servidor. Primeira, pode se filiar a sindicato. Segunda, pode ser representado por ele, inclusive em ação judicial coletiva, e aqui aparece uma expressão técnica que vale traduzir Substituto processual quer dizer que o sindicato vai ao tribunal em nome próprio, defendendo o direito da categoria, sem precisar de uma procuração assinada por cada servidor. Terceira, pode autorizar que a mensalidade sindical seja descontada direto na folha de pagamento, e esse desconto não custa nada para a entidade. A palavra que carrega tudo isso é pode. Filiar-se é escolha. Autorizar o desconto é escolha. Nada disso é imposto. Moral da história, sindicato é convite, não convocação. Filiar-se e autorizar o desconto são decisões do servidor, uma por uma. Analogia, a Associação de Moradores do Bairro. Ela pode brigar na justiça pela rua inteira, inclusive por quem nunca foi a uma reunião. Mas ninguém é obrigado a pagar a mensalidade dela para poder morar ali. Terceira garantia, quem é família, para a lei. Esta última resolve uma dúvida que atravessa férias, pensão, licença por motivo de doença em pessoa da família, auxílio família. Todos esses institutos falam em família do servidor. Mas quem é família, afinal? O artigo 283 responde, e responde de forma fechada. Cônjuge ou companheiro. Filhos. E quem for dependente econômico do servidor. Conforme a legislação do imposto de renda. Acabou a lista. Não tem e outros, não tem e afins. Repare como é o oposto exato do artigo 281, onde a lista aberta era proposital. O servidor pode pedir o registro funcional de qualquer pessoa dessa lista nos assentamentos dele. Só que a dependência econômica não basta ser alegada, tem que ser comprovada, e essa comprovação é renovada todo ano. Analogia, a lista de convidados na portaria da festa. Ser amigo do aniversariante há 20 anos não abre o portão. O que abre o portão é o nome. Estar escrito no papel. Moral da história, família, para esta lei, não é sobre morar junto nem sobre gostar muito. É sobre estar na lista e comprovar. E a lei fecha esse artigo espantando qualquer dúvida, companheiro homoafetivo. Em união estável comprovada, entra exatamente na mesma condição. Sem categoria. Separada, sem exigência a mais. Moral da história, união estável comprovada é união estável, ponto final. A lei não abre fila separada para casal homoafetivo. Analogia, duas contas conjuntas abertas no mesmo banco. O gerente confere os documentos que foram apresentados, não a foto do casal. Exemplo, a servidora Solange vive em união estável com Patrícia há 6 anos. Para incluir a companheira nos assentamentos funcionais dela, Solange apresenta a comprovação da união e pronto, o pedido segue o mesmo caminho, com os mesmos documentos e o mesmo rito de qualquer cônjuge. Não existe um procedimento à parte. Atenção na prova, a banca testa se você lembra que a lista do artigo 283 é fechada. Ela apresenta amigo próximo que mora na mesma casa ou vizinho de longa data como se coubesse na definição de família. Não cabe. É, no mesmo lote de questões, Ela pode fazer o movimento inverso com o artigo 281 tratar aquela lista como se fosse fechada, quando ela termina em aberto. Uma lista é aberta, a outra é fechada, e a banca conta com você trocando as duas. Parte 3. Um dia no calendário e um estímulo ao mérito. Dois artigos curtos para respirar. Antes das regras densas, o título final abre com dois artigos que dão um respiro. Artigos 278 e 279. O primeiro é quase um detalhe de calendário, o dia do servidor público é 28 de outubro. É um número pequeno. Mas é um número, e número a banca cobra sem pudor nenhum. Moral da história, 28 de outubro. Data pequena, ponto inteiro. Analogia, aniversário de casamento. Ninguém discute a importância da data. Mas quem era o dia paga o preço mesmo assim. Os incentivos funcionais. O artigo 279 tem mais substância. Ele lista incentivos que podem ser instituídos, além daqueles que já estejam nos planos de carreira. São dois caminhos. O primeiro é premiar quem apresenta ideia, invento ou trabalho que aumente a produtividade ou reduza o custo da operação. O segundo é reconhecer o servidor por meio de medalha, diploma de honra ao mérito, condecoração ou elogio. Agora repara no verbo, porque é ele que está sendo cobrado, podem ser instituídos. Não é direito subjetivo do servidor. Não é algo que ele possa exigir por ter feito por merecer. É faculdade da administração, ela pode instituir, e pode não instituir. Moral da história, medalha e elogio existem para quem faz diferença. Mas ninguém nasce com direito a eles. Analogia, gorjeta no restaurante. Todo mundo concorda que o bom atendimento merece. Só que ela sai da mão do cliente, não vem impressa na conta como obrigação. Exemplo, o servidor Anderson desenvolveu por conta própria um sistema interno que cortou em 30% o tempo de tramitação dos processos no órgão dele. Ele pode ser contemplado com prêmio por essa ideia. Mas isso depende de um ato da administração reconhecendo o mérito, não é consequência automática da economia que ele gerou, por maior que ela tenha sido. Atenção na prova, a banca troca podem ser instituídos por devem ser concedidos, ou por são assegurados automaticamente ao servidor. As duas versões estão erradas pelo mesmo motivo, transformam faculdade em obrigação. Parte 4. O que a lei nova prometeu não tirar. O medo de quem já estava na carreira. Agora a gente entra na parte histórica. Vou ser honesto sobre o peso de cada coisa aqui, um destes artigos é importante de verdade, e os outros já cumpriram o papel deles e hoje são retrato de uma transição encerrada. Quando uma lei nova chega, o medo de quem já estava dentro é sempre o mesmo, vou perder o que já conquistei. O artigo 285 é a resposta, e a resposta é não. Ele é a cláusula de segurança geral, a viga que sustenta todos os artigos seguintes. Ele diz três coisas: a nova lei não mexe na jornada de trabalho já vigente, não apaga direito adquirido, e não atropela direito nem dever previsto em lei especial. Moral da história, lei nova não é borracha. O que você já tinha, continua. Seu. Analogia, reforma no prédio. Trocam o piso, pintam a fachada, reescrevem o regimento inteiro. Ninguém derruba a parede que sustenta o seu apartamento. As aplicações práticas dessa mesma ideia. Os próximos quatro artigos são a mesma promessa, aplicada a situações específicas. Vou passar rápido nos quatro, de propósito. O tempo de serviço já averbado antes da LC 840 continua valendo com todos os efeitos que tinha artigo 287. Analogia, cartão de fidelidade da padaria que trocou de dono. Os carimbos que você já juntou continuam valendo o mesmo café de sempre. Moral da história, tempo já averbado é tempo pago. A lei nova não recontou nada do que já estava no assentamento. As normas regulamentares antigas continuam de pé até serem adequadas à lei nova, exceto naquilo em que conflitarem com ela. Artigo 288. Moral da história, regulamento velho não cai por velhice. Cai só no ponto exato em que bate de frente com a lei nova. Analogia, manual antigo do aparelho depois de uma atualização. Quase tudo ali ainda serve. Só aquele botão que mudou de lugar é que você ignora. O 13º salário da LC 840 veio para substituir a antiga gratificação natalina. Substituir, não somar. Artigo 289. Moral da história, trocou o nome, não dobrou o pagamento. Analogia, restaurante que rebatiza o prato feito e passa a chamá-lo de executivo. É o mesmo almoço com outro nome na placa. Ninguém recebe duas marmitas por causa disso. E o auxílio alimentação seguiu sendo pago pelo valor antigo até que uma lei específica fixasse o novo artigo 286. Esse aqui já foi superado pelo tempo, porque leis posteriores atualizaram o valor. Ficou de curiosidade. Moral da história, enquanto a lei nova não dizia o valor, valia o valor antigo. A lei preferiu manter o pagamento a abrir um buraco. Analogia, tabela de preço afixada na parede da oficina. Enquanto a nova não é impressa e pendurada, o caixa cobra pela que está ali. Exemplo, a servidora Valdirene já tinha averbado 15 anos de serviço público federal antes de 2012. Com a entrada em vigor da LC 840, esse tempo não sumiu nem foi recontado por critério novo, continua valendo com os mesmos efeitos que já tinha sob a legislação anterior. Atenção na prova, a armadilha clássica é sugerir que a lei nova zera direitos adquiridos, ou que ela reconta vantagens já incorporadas ao patrimônio do servidor. O artigo 285 existe exatamente para barrar esse tipo de leitura. Parte 5. Como a lei conversa com o resto do sistema. Dois balcões, não um. Toda lei precisa de alguém encarregado de uniformizar como ela é aplicada. Sim. Isso, cada órgão interpreta de um jeito e o servidor fica à mercê de onde trabalha. O artigo 284 resolve isso distribuindo a competência normativa entre dois órgãos centrais do Poder Executivo. Um cuida de correição, regime disciplinar, sanção, processo disciplinar. O outro cuida de tudo o mais, ou seja, das questões de pessoal em geral. E tem uma ressalva importante: essa competência central não tira a competência das corregedorias de cada órgão. Elas continuam com a chave da própria casa. Moral da história: são dois balcões, não um. Correição de um lado, pessoal em geral do outro. E cada órgão continua com a corregedoria dele. Analogia: prédio com portaria e zeladoria separadas. Uma cuida de quem entra e sai, a outra cuida de todo o resto. E mesmo assim, cada apartamento continua tendo a própria chave. A tradução automática do artigo 290. O artigo 290 é mais sutil do que parece à primeira vista, e resolve um problema que teria virado um caos. Durante décadas, o servidor do Distrito Federal foi regido pela Lei Federal 8.112, e isso quer dizer que existiam e ainda existem centenas de decretos, portarias e normas internas distritais que citam o artigo da 8.112 pelo número. Quando a LC 840 chegou, o que aconteceu com todas essas citações? Viraram letra morta? Cada norma teve que ser reescrita uma por uma. Não? A lei fez uma tradução automática, onde a norma antiga remete a um dispositivo da lei revogada, a remissão passa a apontar para o dispositivo correspondente da lei nova. E o mesmo vale para as remissões às leis distritais, que foram revogadas junto. Moral da história: remissão à lei revogada não vira buraco, vira ponte para a lei que a substituiu. Analogia: rua que mudou de nome. As cartas endereçadas ao nome antigo continuam chegando na mesma casa, porque o carteiro faz a conversão sozinho, sem pedir nada a ninguém. Exemplo: um decreto distrital de 2005 que cita o artigo 24 da Lei 8.112. Para tratar de estágio probatório não precisou ser reeditado palavra por palavra. Aquela citação passou a apontar, automaticamente, para o dispositivo correspondente da LC 840. Atenção na prova: a pegadinha é afirmar que toda remissão à legislação revogada ficou sem efeito, criando um vácuo normativo. A lei resolveu isso por equivalência, não por vácuo. Parte 6: pensão por morte, quem recebe e como se divide. O artigo que é, na verdade, uma emenda. O artigo 291 é tecnicamente diferente de todos os outros deste módulo. Ele não cria regra própria, ele altera outra lei, a LC 769 de 2008, que é a lei do regime próprio de previdência do Distrito Federal. Boa parte do que ele mexe é redação de artigo já revogado ou detalhe técnico de cálculo de aposentadoria por invalidez. Isso você já viu nos módulos de aposentadoria e pode deixar de lado aqui. O que vale reter é a disciplina da pensão por morte. As duas espécies de pensão. A pensão por morte se divide em duas espécies, e o critério que separa uma da Outra não é o valor nem a pessoa é a duração. A vitalícia acompanha o beneficiário até a morte dele. Quem recebe, cônjuge. Ex-cônjuge ou ex-companheiro de união estável dissolvida, desde que recebam. Pensão alimentícia, companheiro em união estável, e mãe ou pai que recebam. Pensão alimentícia do servidor falecido. A temporária dura enquanto durar uma condição. Quem recebe, filho ou enteado. Até os 21 anos, ou enquanto durar a invalidez se for inválido, menor sob tutela, e irmão não emancipado, nas mesmas condições de idade ou invalidez. Desde que perceba pensão alimentícia. Moral da história, a vitalícia dura a vida do pensionista. A temporária dura a condição que a gerou. Analogia, dois contratos assinados na mesma casa, no mesmo dia. Um é por tempo indeterminado. O outro acaba quando o filho terminar os estudos. Começaram juntos e vão terminar em momentos completamente diferentes. Uma vaga por posição. Um detalhe que a prova adora, não se paga pensão vitalícia a duas pessoas na mesma posição concorrente. Se existe cônjuge, a pessoa separada judicialmente que recebia pensão alimentícia fica de fora. E nunca, em hipótese nenhuma, se paga a mais de um companheiro ao mesmo tempo. Moral da história, a vaga da vitalícia é uma só por posição. Cônjuge presente fecha a porta para o ex, e companheiro não divide o lugar com outro companheiro. Analogia, assento numerado no teatro. O bilhete existe, a fila existe. Várias pessoas queriam. Mas naquela poltrona senta uma pessoa só. Como o valor se divide? A divisão segue regra de rateio em duas etapas, e a ordem das etapas importa. Havendo uma pessoa habilitada só, ela fica com o valor inteiro da pensão. Sem divisão nenhuma. Havendo habilitados nos dois grupos gente na vitalícia e gente na temporária. O bolo primeiro se parte ao meio entre os dois grupos. Metade para o lado da vitalícia, metade para o lado da temporária. Só depois é que cada metade se divide entre as pessoas daquele lado. Duas divisões, nessa ordem. Primeiro entre grupos, depois dentro do grupo. Analogia, herança repartida primeiro entre dois ramos da família e só depois entre os parentes de cada ramo. Se um ramo tem uma pessoa e o outro tem 5, cada lado ainda recebe metade. Moral da história, um habilitado leva tudo. Havendo os dois grupos, a pensão parte ao meio antes de dividir dentro de cada lado. E tem um detalhe que muito candidato esquece. Quando alguém perde a qualidade de pensionista, o filho completou 21 anos, por exemplo, a cota dele não vai para qualquer um. Ela fica com ascendente, descendente ou irmão que asterisco asterisco já seja asterisco asterisco pensionista do mesmo instituidor. Moral da história, cota que vaga não sai do círculo. Analogia, vaga de garagem do prédio que é devolvida. Ela volta para o sorteio entre os moradores. Não é oferecida a quem passa na calçada. Exemplo, o servidor Elienay faleceu deixando esposa e um filho de 12 anos. A esposa recebe pensão vitalícia, o filho recebe pensão temporária até completar 21. O valor total se parte primeiro em duas metades, uma para cada grupo. Como há uma pessoa só em cada lado, cada um deles fica com metade integral. Atenção na prova, a banca troca o critério de extinção de uma espécie pela outra. Apresenta a pensão do filho menor como se fosse vitalícia, ou a pensão do cônjuge como se acabasse num prazo fixo. Volta na moral, uma dura a vida, a outra dura a condição. Parte 7. A certidão de nascimento da LC 840. Chegamos ao ato fundador. Quatro artigos fecham a lei, e três deles são pura decoreba de alto retorno. Começando pelo mais estranho, o artigo 292 foi vetado. Ele não existe. É um número reservado no texto, sem conteúdo nenhum atrás. Moral da história, o artigo 292 é número sem lei atrás. Analogia, prédio sem 13º andar. O número está pulado na botoeira do elevador e ninguém mora lá. A data? O artigo 293 marca a data que todo candidato do Distrito Federal deveria saber. De cor, a LC 840 entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012. Guarda essa data. Ela é a âncora de qualquer questão de contexto histórico da lei. Moral da história, 1º de janeiro de 2012 é a certidão de nascimento da LC 840. Analogia, data de fundação estampada na fachada da casa. Você pode discutir tudo sobre aquela casa, menos o ano em que ela abriu as portas. A lei que saiu de cena. A partir dessa data, o artigo 294 corta o cordão umbilical com a legislação federal. Deixam de se aplicar no Distrito Federal a Lei 8.112 de 1990 o antigo Estatuto dos Servidores Federais, que o Distrito Federal usava por herança e a Lei 8.647 de 1993. É este artigo que explica por que a LC 840 precisou existir. Antes dela, o servidor distrital era regido por uma lei pensada para a União, escrita com a União na cabeça. O Distrito Federal passou a ter estatuto próprio. Moral da história, a 8.112 não ficou de reserva no Distrito Federal. Foi afastada de vez, junto com a 8.647. Analogia, o inquilino que comprou casa própria. Não é que ele passou a visitar menos o antigo aluguel. Ele devolveu a chave e não voltou mais. A faxina final. O artigo 295 fecha com uma limpeza. Ele revoga expressamente dezenas de leis distritais antigas e dispositivos avulsos que tratavam de temas hoje absorvidos pela LC 840 e é uma lista longa de incisos, cada um apontando uma lei ou artigo específico. Não perde tempo decorando essa lista. Ninguém cobra isso. O que importa é entender a função do artigo, varrer a bagunça normativa anterior e deixar a LC 840 como referência única. Com uma exceção guardada, empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista seguem regime distinto. Moral da história, a revogação foi em bloco, mas com uma porta guardada. Empresa pública e sociedade de economia mista seguem outro regime. Analogia, mutirão de limpeza que esvazia o depósito inteiro e deixa só um armário trancado, com um bilhete de não mexer na porta. Aquele conteúdo é de outro dono. Exemplo, um servidor que ingressou no serviço público distrital em 2010, sob a Lei 8.112, teve o vínculo dele migrado automaticamente para o regime da LC 840. A partir de 1º de janeiro de 2012. Não precisou prestar concurso de novo, não? Precisou de novo ato de investidura, não precisou assinar nada. Atenção na prova, duas pegadinhas aqui. A primeira troca a data de vigência. Coloca 2011, que é o ano da publicação, ou alguma data de meio de ano. A segunda, mais elegante, insinua que a 8.112 continua se aplicando de forma subsidiária no Distrito Federal, para preencher lacunas. Não continua. Foi expressamente afastada. Parte 8. O que a lei quis dizer o tempo todo. Você começou esta jornada perguntando por que o Distrito Federal precisava de um estatuto próprio. Termina aqui, na resposta, porque servidor distrital não é servidor federal. Emprestado é categoria com regime específico, com deveres específicos e com garantias específicas, e a lei que você acabou de estudar por inteiro existe para dar nome e prazo a cada uma dessas peças. Direitos, deveres, licenças, afastamentos, aposentadoria, processo disciplinar. Nada disso é assunto solto. São engrenagens diferentes da mesma máquina, que começou a girar em 2012 e segue girando. Analogia, relógio aberto na bancada do relojoeiro. Cada peça sozinha não diz absolutamente nada. Juntas, elas marcam a hora. Moral da história, a LC 840 não é uma coleção de artigos avulsos. É um servidor público inteiro, do primeiro dia de posse à última pensão paga. E uma última coisa sobre as regras de transição, que é o que parecia entulho. Quando abrimos este módulo, toda regra chata de transição existe para proteger alguém que já estava na carreira quando a lei mudou. Alguém que tinha averbado um tempo, que contava com uma jornada, que já tinha um direito no bolso. Não é sobra de texto. É cuidado com gente. Moral da história, regra de transição não é entulho. É o cinto de segurança de quem já estava na estrada quando a lei virou. Analogia, obra que muda o trânsito da rua. O desvio provisório existe para quem já morava ali, não para complicar a vida de quem chega depois. O mnemônico do módulo. As três garantias transversais da parte 2 são o que mais volta em prova neste módulo, e elas têm ordem certa na lei. Guarda assim. Ninguém discrimina, todos se sindicalizam, toda família conta. Três pedaços, na ordem exata dos artigos 281, 282 e 283. Ninguém discrimina é a proibição de discriminação do artigo 281, aquela lista longa de motivos que termina em aberto. todos se sindicalizam é a liberdade de filiação sindical do artigo 282. Lembrando que é liberdade, e liberdade inclui a de não se filiar. Toda família conta é o conceito de família do artigo 283 e conta aqui. Tem duplo sentido de propósito, a família importa, e ela é contada, listada. Fechada em rol. Recita a frase inteira de uma vez, num fôlego só, sem parar para pensar no significado de cada pedaço. Três batidas, ninguém discrimina, todos se sindicalizam, toda família conta. O significado volta sozinho depois e volta com o número do artigo grudado, porque a ordem da frase é a ordem da lei. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta. 1. Prazo exclui o dia do começo e inclui o dia do fim. 2. Vencimento em dia sem expediente escorrega para o primeiro dia útil seguinte. 3. Interrupção zera a contagem e recomeça do zero. Suspensão pausa e retoma de onde parou. Esta é a troca preferida das bancas neste módulo. 4. Prazo em mês ou ano vai de data a data. Se o dia não existe no mês de chegada, vale o último dia do mês. 5. A lista de motivos de discriminação proibida é aberta. A lista de quem é família é fechada. Uma aberta, uma fechada não troque. 6. Sindicalizar-se é faculdade, e o desconto em folha depende de autorização do servidor. 7. Os incentivos funcionais podem ser instituídos. Podem. Não são direito automático. 8. A lei nova não apagou direito adquirido, não mexeu em jornada já vigente, não recontou tempo já averbado. 9. Remissão à lei revogada aponta automaticamente para o dispositivo correspondente da lei nova. 10. Pensão vitalícia dura a vida do pensionista. Temporária dura a condição. Havendo os dois grupos, metade para cada um antes de dividir por dentro. 11. Artigo 292 foi vetado, não tem conteúdo. 12. A LC 840 entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012, e afastou no Distrito Federal a Lei 8.112 de 1990 e a Lei 8.647 de 1993. Guarda com carinho especial a data e a lei revogada. São os dois fatos que fecham qualquer questão de contexto histórico da LC 840 e são também, agora que você chegou até aqui, o começo e o fim de tudo o que você estudou. Acabou a lei. Bons estudos e boa prova. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Contagem de prazo. Exclui o dia do início, inclui o dia do fim. Art. 280. Vencimento sem expediente. Empurra para o primeiro dia útil seguinte. Art. 280. Interrupção. Zera a contagem e recomeça do zero. Art. 280. Suspensão. Pausa e retoma de onde parou. Art. 280. Prazo em mês ou ano. De data a data, sem o dia, vale o último do mês. Art. 280. Discriminação. Rol aberto de motivos proibidos. Art. 281. Sindicato. Filiação e desconto em folha são facultativos. Art. 282. Família. Rol fechado, cônjuge ou companheiro, filhos, dependente comprovado. Art. 283. Dia do Servidor. 28 de outubro. Art. 278. Incentivos. Podem ser instituídos, não são direito automático. Art. 279. Competência normativa. Dois órgãos centrais, corregedorias mantidas. Art. 284. Direito adquirido. Preservado, jornada vigente não é alterada. Art. 285. Tempo averbado. Continua valendo com os mesmos efeitos. Art. 287. 13º. Substitui a gratificação natalina, não acumula. Art. 289. Remissões. Apontam para o dispositivo correspondente da lei nova. Art. 290. Pensão vitalícia. Dura a vida do pensionista, uma vaga por posição. Art. 291. Pensão temporária. Dura a condição, 21 anos ou enquanto durar a invalidez. Art. 291. Rateio da pensão. Metade por grupo, depois divisão dentro de cada grupo. Art. 291. Artigo vetado. Sem conteúdo. Art. 292. Vigência. 1º de janeiro de 2012. Art. 293. Leis afastadas no DIF. Lei 8.112 de 1990 e Lei 8.647 de 1993. Art. 294. Revogação em bloco. Ressalva empresa pública e sociedade de economia mista. Art. 295. Mnemônico do módulo, ninguém discrimina, todos se sindicalizam, toda família. Conta.